Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vou abrindo aqui meu material, minha Bíblia, minha cola. Vou falar para vocês, irmãos. Eu, como enfermeiro, se um paciente me fala que o peito está palpitando, que está com dor de barriga e as pernas tremendo, eu me assusto no local de enfermeiro. Mas aqui o nervosismo é por temor à palavra de Deus. E é um prazer mesmo esse convite do pastor Patrick e do pastor Léo. Como eles mesmos falaram, desde criança, indo na igreja, tendo esses bons exemplos, e o Léo chega para pastorear essa igreja, que nem parece que já faz um pouquinho mais de 7 anos. E aí vemos Deus agindo aqui, e hoje podendo trazer uma palavra que falou ao meu coração. Antes de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Isaías 6, que é o nosso texto hoje, eu queria falar uma breve introdução, uma breve historinha. Como vocês, quem me conhece, principalmente lá da saúde, sabe que eu amo criança, amo contar história, estar com as crianças lá da salinha. Eu não podia deixar de contar um momento que mexeu com a minha vida, que houve uma criança que falou ao meu coração. Uns anos atrás, eu tinha por volta de 16, 17 anos, parece que não, mas já faz um tempinho, faz um tempo. Eu estava de conselheiro no MAB, e eu sempre ficava com aquele quarto que não é nem tão pequeno, nem tão grande. As crianças de 8 a 10 anos, que não se acham mais as bebezinhas, mas também não se acham aqueles pré-adolescentes que sabem de tudo. E certo dia, eu notei no culto, eu estava com eles no momento de louvor, e um dos meus acampantes, que inclusive é da nossa igreja, hoje, que não é mais criança, pela idade, e ele estava tentando evangelizar um menino, um acampante também do meu quarto, que eu não vou citar nomes. E esse acampante tentou evangelizar ele porque viu que a criança estava muito interessada. Fazia perguntas, cantava, chorava. E ele, ao perceber que essa criança estava interessada, perguntou: mas você já aceitou Jesus no coração? Já tomou uma atitude? E o menininho só falava assim: ó, ainda não, ainda não. Meio assim, como se receoso. E o menino da nossa igreja evangelizando, e o menino só respondia: ainda não. E eu, como conselheiro, não, tenho que ser acima do meu acampante, deixa eu conversar com esse garoto. Vamos descobrir o que está passando no coração dele. É claro que sem forçar nem nada, eu queria saber se ele tinha alguma dúvida, se ele precisava de algum conselho, alguma resposta que está à luz das Escrituras, que o Espírito Santo me conduzisse. E aí eu fui questionar ele sobre o que ele estava entendendo do MAV e das histórias. E a resposta dele mexeu muito comigo e eu não esqueço até hoje. Claro que não é com essas exatas palavras, mas ele falou para mim, para o tio Vini, ele falou: Jesus não pode morar no meu coração. Ele falou exatamente que não pode morar. Jesus não pode morar no meu coração. Eu sou muito pecador e ele é muito bom. Eu não posso aceitar Jesus no meu coração porque eu faço muita coisa errada. Nunca estarei preparado. Eu arrisco a dizer que muito mais que eu, que aceitei que Jesus me aceitou como seu filho com 9 anos de idade, que eu não tinha entendido a salvação que nesse garoto. Eu não tinha temido tanto a Deus que nem esse garoto temeu. E a história. Eu estou acostumado a falar com crianças, gente. Então, história, essas palavras estão no nosso vocabulário. E o texto, melhor, né? O texto que vamos estudar hoje de Isaías 6, nós vemos um homem que temeu a Deus, assim como essa criança. Viu em Deus, no caso, viu em Jesus, alguém maior. Alguém que parece inalcançável de chegar e temeu a Deus. Então peço agora, se quiser pôr o primeiro slide, eu vou ler com vocês Isaías 6. São 13 versículos, do versículo 1 ao 13, que é a visão de Isaías. Isaías capítulo 6 nos diz: no ano da morte do rei Uzias, eu estou na versão Ara, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 os pés e com 2 voava. e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem irá por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Tornai insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Eu vou orar mais uma vez para a gente pedir para Deus nos conduzir esta noite. Senhor Jesus, muito obrigado, que assim como Isaías, que ao olhar para o Senhor não teve respostas, além de dizer que estava perdido em seu pecado, a gente possa hoje entender o que vem, Senhor, depois de um temor verdadeiro, quando nós te buscamos. Que o Senhor possa conduzir o teu servo, que o Espírito Santo possa falar aos corações. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Aqui, então, nós vimos alguém, nós vimos um servo do Senhor que, quando viu Deus em sua glória, ele só teve uma resposta: Ai de mim, estou perdido. Eu já estudei, eu já li esse texto diversas vezes, já ouvi umas 4, 5 pregações sobre este texto, e é um texto muito rico. Vários pregadores, vários pastores, inclusive Conferência Fiel, inclusive na nossa igreja, falam de aspectos diferentes do texto. Nós aqui podemos estudar sobre louvor e adoração, podemos falar sobre salvação, mas eu decidi hoje que algo que falou o meu coração na semana em que eu estava preparando, sobre temor, o temor que Isaías teve quando viu Deus. E antes de a gente expor esse texto, eu queria comentar um pouquinho sobre o que é temor rapidamente. Primeiro, acho que é de ciência de todos, temor é diferente de medo. Temor não é medo. Temor é um sentimento. Isso eu busquei várias literaturas para chegar numa definição interessante, que o temor, ele é um sentimento de profundo respeito e obediência. Então, temor, o que ele é? É um sentimento. É um sentimento que há no coração, na mente de alguém. Então, temor é um sentimento de profundo, então não é um simples respeito, e obediência. Então, o temor, ele não só é um sentimento que por si só acaba, por exemplo, como uma tristeza passageira, que você ficou triste, deitou a cabeça, passou, mas o temor, à luz das Escrituras, ele gera uma ação na vida dos indivíduos, que como pode, a gente pode comentar da obediência, do amor a Deus. Eu gosto de pensar no temor, por exemplo, dá até o exemplo do Mateus e meio da nossa vida. A gente já foi estagiário. Não sei quantos aqui já foram estagiários, o Jun já foi, alguns já foram estagiários, a maioria, de uma empresa. E o estagiário sempre tem um chefe. Para mim, ou alguém superior, que você vai responder, que você vai sempre se reportar. Para mim, a pessoa era muito boa, a enfermeira que estava acima de mim. Então, existia um certo temor. Eu não queria fazer nada de errado, porque ela estava superior a mim, mas não porque eu tinha medo dela, do tipo, ela vai me demitir. Mas sim porque ela era tão boa. O jeito que ela tratava os pacientes era tão bom que eu falava, ó, eu tenho um profundo sentimento de respeito por ela, então havia um temor para eu tentar chegar no nível dela. E o contrário não existe. Um chefe da empresa não olha com temor para o estagiário, a gente sabe bem. O chefe, o superior, ele não vai olhar para o estagiário e falar assim, ó, olha, eu preparei tudo certinho para você trabalhar hoje. Se o estagiário vê o chefe no celular, o chefe não vai abaixar o celular e falar, perdão, eu estava só vendo as mensagens aqui. Isso geralmente é do estagiário. E por que, que eu estou falando isso? Porque temor é de alguém inferior que teme alguém superior. Quando Isaías viu Deus, ele se colocou no local mais baixo, porque ele viu alguém superior. As escrituras têm alguns textos sobre temor, alguns muito textos, eu escolhi alguns. Provérbios 9:10, muito conhecido, Salomão, ele vai nos dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Em outras traduções, Salomão vai dizer que o temor é as primícias, né? É o primeiro antes da sabedoria. Então, para ter sabedoria, precisa de temer a Deus. Em Jó, Deus fala para Satanás, é um homem que teme a Deus e evita o mal. Novamente, o temor levando a uma ação. Então, o temor é esse extremo respeito acompanhado de admiração. Eu gosto de comentar, isso é uma definição não do Aurélio, e sim do Vinícius, se é que eu posso dizer, que temor é um respeito e admiração exageradamente santo que nos leva a amar e obedecer a Deus. Exageradamente não no tom pejorativo, e sim como se fosse surpreendentemente, quando você teme de todo o coração. E eu concordo com C.S. Lewis, pode até passar o próximo slide, que ele diz que em Deus nós estamos diante de algo que é em todos os aspectos, a palavra é difícil, incomensuravelmente superior a si mesmo. Então, diante de Deus estamos diante de alguém que é incomensuravelmente, não dá para comensurar, não dá para pôr em estatística, em números, em palavras, alguém superior a nós. E com isso nós voltamos ao texto. É esse temor que Isaías teve quando viu Deus no templo. Alguém superior a si mesmo. Rapidamente sobre o livro de Isaías, que vai nos dar um panorama sobre esse texto. O livro de Isaías, muitas pessoas chamam de o Evangelho segundo Isaías, que é como se fosse uma porção do Novo Testamento no Antigo Testamento. O livro é citado mais ou menos mais de 60 vezes no Novo Testamento. Nem parece que tem tantas palavras assim que dá para citar, mas sim, ele é muito citado no Novo Testamento. Só Isaías 53, aquele texto famoso que fala sobre Jesus, que ele não tinha qualquer beleza, que foi homem de dor e oprimido, é citado mais ou menos 40 vezes no Novo Testamento. Tem até uma história em Atos em que um homem, ele toma uma decisão por Jesus após ler esse texto do Filipe do Eunuco. Então é assim, é um livro muito importante que trata de salvação. O próprio nome de Isaías, eu fui pesquisar, sabe o que ele significa? Deus é salvação. O próprio nome de Isaías já é um evangelismo. Ele se apresenta para alguém já evangelizando. Naquela época, hoje em dia a gente nem sabe mais, né, os significados dos nossos nomes. Eu sei porque antigamente, quando a gente era criança, minha mãe tinha um quadro com o significado dos nomes. Mas não é algo mais habitual. Naquela época era. Deus é salvação. E foi salvação na vida de Isaías. Este livro, de muitos capítulos, um livro grande, na maioria das vezes, você pode até perguntar, mas cadê o Evangelho aqui? Porque é um livro, como a gente leu na porção 9 até o versículo 12, de condenação, de juízo ao povo de Deus. É um livro em que muitas vezes Deus pede para Isaías profetizar que a Síria vai derrotar, que vai destruir, que vai dissolar. Então cadê o Evangelho? O Evangelho, meus irmãos, nada mais é do que boas notícias, boas novas de alegria em meio ao pecado. O Evangelho salva aquele que é perdido. Quando os anjos encontraram os pastores no campo, quando Jesus ia nascer, o que eles estavam cantando? Trago boas notícias de paz e de alegria. Vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Isaías profetizou Cristo diversas vezes. E sempre, irmãos, que nos textos de Isaías, quando ele profetiza Cristo, há esperança do Evangelho, mesmo para o povo de Israel daquela época. Nós, Quando lemos o Antigo Testamento, nós podemos e devemos pensar que nós, quando somos salvos, nós olhamos para o passado. Nós olhamos pelo que Cristo fez. Nós lembramos que nem aquela música sobre o que Jesus fez por nós na cruz. Mas eles olhavam para o futuro na esperança da libertação. E aqui no versículo 1 a gente já vê que houve um luto, morte do rei Uzias. Israel tem um currículo extenso de reis ruins, de governantes ruins. Às vezes até parece o Brasil. E nesse sentido, o rei Uzias era um rei que teve um período de estabilidade política e governamental muito bom. E com a morte do rei Uzias, provavelmente o povo de Israel estava desesperançoso. Por quê? Porque a Síria, que era um governo forte, estratégico, poderoso, diferente da Babilônia, que ia, chegava sondando, levava Daniel e seus amigos, depois voltava, a Síria já chegava com um exército destruindo. A Síria já tinha chegado no seu vizinho, que é a Samaria, o reino do norte. Então o reino do sul, que é onde a gente está no texto, já estava ficando assustada. E agora que o rei Uzias morreu, que era um rei bom, ele teve um fim da vida ruim. Não vou entrar em detalhes. Mas ele foi um rei que teve um período muito bom. Com a morte dele, eles estavam desesperançosos. Os próprios últimos 5 versículos mostram que o próprio povo judeu oprimia o povo judeu. O povo de Judá foi passando a não conhecer mais a Deus. E aí o rei morre. E aí houve uma crise. E Isaías vai para o templo. Muitos estudiosos e a tradição judaica fala que Isaías provavelmente era primo do rei Uzias. O livro fala de Isaías como filho de Amós e a tradição traz Uzias como da família de Amós. Então provavelmente era um primo, alguns comentam até Isaías como irmão do rei Uzias. Então era um homem do palácio, era um homem de Brasília, era um homem que tinha um poder, era um homem que conhecia Deus, era um homem que ia para o templo. E Isaías aqui, só para comentar, ele ainda não era profeta. Ele recebeu visões, por isso Isaías não começa no capítulo 6, há 5 capítulos antes, em que ele recebe visões de Deus. Mas ele ainda não pegou essas visões e contou para o povo igual um profeta. Então Isaías ainda não é aqui uma história de alguém que milagrosamente aceitou Jesus como apóstolo Paulo. É já alguém que conhece a Cristo. Tanto que, no momento de crise na sua vida, para onde Isaías foi? Para o templo. O versículo 1 deixa claro. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e suas asas e suas vestes enchiam o templo. No tempo de crise da vida de Isaías, onde ele estava desesperançoso, onde ele podia estar assustado, buscando respostas, nós não sabemos com toda certeza, ele vai no templo buscar respostas. E no templo, ele não só encontra respostas, como ele tem um encontro verdadeiro com um grande rei. E aqui, irmãos, a gente vê um grande e lindo contraste. O versículo 1, ele faz um jogo de palavras com a gente muito interessante. No ano da morte do rei Uzias, Deus estava sentado. Havia um trono vazio, Uzias morreu. Um trono ocupado por Deus. Um rei, no caso Uzias, estava morto. Isaías estava desesperançoso. Isaías foi até o templo. Mas há um rei eterno. Logo no capítulo 1, Isaías ele vai buscando respostas no templo. Em meio à crise, ele vai para o templo. E aí ele encontra um rei eterno. E aqui eu já tenho uma pergunta para você. Para onde você vai em tempo de crise? Quem você se encontra em tempo de desesperança? Porque não dá para a gente falar que a gente não passa por tempos de crise. Eu acho que é muito difícil passar uma semana sem uma crise, sem um problema, sem uma falta de esperança, sem uma falta de respostas, sem um desânimo. Isaías ele foi buscar no local certo. Isaías ele foi buscar no único local onde ele acharia respostas. Há uma frase de Hernandes Dias Lopes que ele diz que as crises da terra não abalam o trono de Deus. O Deus vivo eterno está ocupando o trono até hoje, lá no céu. As crises nossas não abalam o trono de Deus. E o texto aqui não quer mostrar o templo como algo místico. Isaías foi no templo, aí Deus estava lá, enchia as vestes, o templo, algo grandioso, serafins. Não, o templo aqui é onde a gente está hoje, irmão. Então, no tempo de crise, nós devemos buscar no local correto. Buscar comunhão entre os irmãos, sim. Buscar período de devocional, sim. Época de oração, de jejum, de entrega, sim, mas vir para a igreja. A Bíblia, em diversos momentos, ela pede para o seu povo congregar. E Isaías, no tempo de maior crise, provavelmente da sua vida, ele vai para o local correto, ele vai buscar Deus. E lá ele vê um Deus que vive, diferente do rei Uzias. Provavelmente ele estava muito triste, todos aqui já passaram por um luto. Parece que a morte, parece que a dor que a pessoa nos dá, a saudade nunca vai passar. Sempre vai nos remoer a ponto da gente sempre, quando deitar a cabeça no travesseiro, chorar. E Isaías, ele vai para o templo e ele encontra um Deus que não morre, um Deus vivo. E a outra frase que eu gosto muito, que está no próximo slide, que o John Piper vai nos dizer que nenhuma visão do céu jamais contemplou Deus arando um campo, cortando grama, engraxando sapatos, preenchendo relatórios ou carregando um caminhão. O céu não está desmoronado pela falta de cuidado. Deus nunca verá o fim do seu reino celestial. Ele está assentado em um trono. Tudo está em paz e ele tem o controle. Não importa o problema que você esteja passando, não importa a crise que você esteja passando ou o luto que você esteja vivendo, Deus, ele está assentado no trono da sua vida, para você que já aceitou Jesus no coração. E ele, com ele, tudo fica em paz e em controle. Creia nisso. Versículo 2, Isaías, ele tem essa visão de Deus, mas não estava sozinho. Versículo 2 vai nos dizer que serafins estavam por cima dele e cada um tinha 6 asas. Para que servem asas? Para voar. Mas aqui no caso dos serafins, o que são serafins? Figuras angelicais, anjos. É a única vez nas escrituras que a palavra serafins é exposta. Muitos estudiosos dizem que eram anjos, figuras angelicais mais destinadas a períodos de louvor, como se no céu ali estivesse tendo um culto, que nem a gente está tendo hoje. E as asas que servem para voar, apenas 2 delas estavam voando. Olha eu de novo, como se fosse criança mostrando as asas. 2 asas só estavam voando. E o restante das asas? 2 cobriam o rosto, 2 os pés. Diante de um Deus, que eles vão cantar depois, santo, 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 nem as figuras angelicais que Deus criou para louvor e honra da sua glória podiam estar próximo de Deus e não ser tocados pela sua santidade. E, irmãos, a nossa visão sobre Deus e se enche de temor. Temor, lembrando, um sentimento exageradamente santo de admiração e respeito a Deus muda quando buscamos e conhecemos a Ele. Nem os anjos conseguiam encarar e ver Deus em sua santidade. E aí eles cantam, santo, santo, santo. A glória de Deus já estava implícita no outro versículo. A glória de Deus é um atributo de Deus que não é comunicado ao ser humano. Nós não temos essa glória. Então, quando nós temos temor a Deus, é um temor que quebra o orgulho. É um temor que fala assim, irmão, senta no banquinho. Deus tem glória, você não tem. E aqui, a santidade de Deus não está mais implícita. Está explícita, porque eles cantam, santo, santo, santo. O primeiro santo, aqui nesse texto, define Deus, ele é santo. O segundo santo enfatiza, Deus, ele não é só santo, ele é santo, santo, diferente do ser humano. E o terceiro santo, para aqueles que, diferente de mim, gostam de gramática, é como se fosse um superlativo. É um grau maior. Tanto que se você procurar na Bíblia, por exemplo, Moisés não era manso, manso, manso. A gente não vai encontrar na Bíblia esse grau maior, esse superlativo em outros elogios. O Pedro não é legal, legal, legal. Brincadeira. Aqui, os anjos cantam com esse superlativo para dizer que há um grau que só Deus pode alcançar na sua santidade. Deus ser santo significa que Deus, ele é Deus. Por quê? Porque santidade, santo, significa ser separado, estar separado. Como se fosse aquela ilustração da água com óleo ou da pia suja e da pia limpa. Quando há uma sujeira, fica claro onde está a sujeira. Então Deus, a santidade, ela é separada de tudo que não é santo. E Deus, ele é separado de tudo que não é Deus. Então dizer que Deus é santo é a mesma coisa que dizer que Deus é Deus. E aqui em Isaías 6, Deus, ele está no seu santo templo. E Isaías, ele tem essa visão. Em Abacuque 2:20, não precisam abrir, diz: "O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra." E aqui, com certeza, Isaías não tinha o que responder a Deus. Vou beber essa água porque parece que está caindo aqui. Deus, irmão, ele é tão santo que, igual Isaías, igual o versículo de Abacuque, deve nos constranger, deve nos fazer ficar abatido quando nós pecamos. Porque temendo a sua santidade, nós encontramos o que há de errado no nosso pecado. Quem nunca, fazendo devocional em casa, está lá lendo o texto e aí você lembra de um pecado que você cometeu no dia seguinte ou no mesmo dia, daquela briga, daquele pecado no seu celular, daquela mentira no trabalho, e aí parece que o texto vem para te destruir. O texto que você está ali no devocional fala ao seu coração, acabando com você, mostrando que o seu pecado não tem resposta diante de um Deus santo. A gente não tem o que murmurar, o que responder. Apenas fazer igual os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor. Estou diante do Senhor dos Exércitos. Me perdoa. E aqui o versículo 4, muito interessante que a visão de Isaías vai ficando distorcida. Ele está diante de um cenário teatral, que eu acho que nenhum diretor de cinema famoso tipo Tarantino conseguiria expressar de forma tão bonita. E aí, no versículo 4, parece que a visão de Isaías vai ficando um pouquinho distorcida. Vai falar que as bases do limiar, no caso do templo, começou a se mover, a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías estava diante de Deus. Isaías viu Deus. E aí ele só tem uma resposta, que é muito famosa, que é: "Ai de mim, estou perdido. Ai de mim." Esse "ai de mim", Isaías não tirou da cabeça. No Antigo Testamento, inclusive no capítulo 5, no capítulo 3, Deus fala: "Ai daqueles que cometerem pecado, ai daqueles que se corromperem, ai daqueles que fugirem de Deus." E mesmo Isaías, já conhecendo Deus, ele se coloca no seu lugar de pecador. E aí ele diz: "Ai de mim, estou perdido." Nós, irmãos, precisamos de uma visão de um Deus santo que nos aterrorize diante do nosso pecado. Aqui, talvez, a parte mais impactante do texto e da vida de Isaías. Isaías, ele olha a santidade de Deus, exposta, cantada pelos anjos, mas quando ele olha a santidade de Deus, ele olha para o seu próprio coração. E ele vê Deus em sua santidade, mas na verdade ele vê o seu pecado, a sua sujeira, e diz: "Ai de mim, estou perdido." Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. Podemos dizer aqui, acho que Deus revelado, pecado confrontado. Deus revelado na vida de Isaías, pecado confrontado na vida de Isaías. Muitos pegam esse texto e acreditam que esse lábios impuros é uma figura de linguagem para pecado no modo geral. Mas não. Aparentemente, como o livro de Isaías trata de pecado, e "ai de mim" trata de pecado, provavelmente Isaías estava fazendo uma confissão do seu pecado, que qual era? Lábios impuros. Provavelmente Isaías podia ter uma boca que a gente fala que destrói ao invés de construir. Sabe, aquela grosseria, aquela palavra dura, aquela palavra que machuca. Talvez Isaías xingasse no trânsito, talvez Isaías brigasse de forma excessiva com seu cônjuge em casa. Isaías, ele confessa seu pecado. Deus revelado, pecado confrontado. Ele confessa que o seu pecado aqui era a sua língua. E ele indo direto ao ponto. E deve ser muito interessante pensar no momento em que Isaías disse isso. Talvez ele falou: "Não posso estar aqui com a minha boca suja. Estou diante de um Deus santo. Minha boca não, o que eu disse essa semana não permite louvar e engrandecer esse Deus." E o que, que a gente tem dito antes de estar aqui? Porque agora, no louvor, na adoração, que inclusive estava muito bonito hoje, não que das outras vezes não esteja, mas estava muito bonito, a gente deve nos fazer pensar que aqui é muito fácil louvar e engrandecer ao nosso Deus. Mas e as palavras que saem dos nossos lábios, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito? E a maior aplicação aqui desse pedaço de texto não é nem sobre a nossa língua, mas sim sobre o contato que Isaías teve com Deus. Ninguém, irmãos, fica igual depois de um contato verdadeiro com Deus Santo. Pedro, quando Jesus chama ele, que ele joga as redes, vem aquela pesca maravilhosa, Pedro esquece todos aqueles peixes. E ele vai até Jesus e fala, afaste-se de mim, que eu sou um homem pecador. Diante de um Deus Santo, ninguém fica igual quando tem um contato verdadeiro com ele. Então busque esse contato verdadeiro com Deus, porque nós saímos diferentes. Versículos 6 e 7, diante dessa língua impura de Isaías, o serafim, com uma tenaz, o que é uma tenaz? É como se fosse uma pinça, uma ferramenta para segurar algo muito quente. Levou uma brasa viva e disse o quê? Tua iniquidade foi tirada e perdoado então o seu pecado. Seu pecado foi perdoado. E aqui, irmãos, há uma semelhança, pelo menos que eu vi, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, tem até um slide, que João diz aos crentes, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos dizer agora, com o nosso jogo de palavras, Deus revelado, pecado perdoado. Deus revelado, pecado confrontado. Deus revelado agora, pecado perdoado. Deus, ele podia ter mandado Isaías matar um cordeiro, que nem era feito naquela época. Mas aqui, Isaías estava diante verdadeiramente de Deus, num culto espiritual, e Deus, ele queria mostrar essa consciência de pecado na vida de Isaías e na nossa, e de salvação. Como eu disse, Isaías, ele trata de salvação em meio à destruição. Deus, irmãos, ele não é um juiz. Deus, ele não é um carcereiro, aquele guarda de prisão pronto para nos punir. Eu gosto muito dessa ilustração do carcereiro. Como se nós estivéssemos presos, qualquer passo em vão, chicotada. Pecou, chicotada. Isaías falou besteira no trânsito, chicotada. Mata o cordeiro, pronto para punir. Deus, ele é de sempre. No Antigo e no Novo Testamento, um Deus de misericórdia e de perdão. Deus, ele perdoa e ele purifica para andarmos em santidade. Deus, ele perdoa e ele purifica. Há muitas fases na salvação. Eu aconselho a você estudar sobre a salvação. A salvação de Jesus há muitos aspectos bonitos. Jesus, ele nos propiciou na cruz. O que significa isso? Ele trocou. Quem deveria sofrer, quem deveria estar naquele lugar não era ele. Éramos nós de lábios impuros. Jesus, ele nos perdoa quando ele é morto na cruz. Jesus, ele nos purifica. Jesus, ele quer que a gente ande em santidade até chegar na glorificação. E Jesus, ele também nos justifica. E aqui a justificação, por mais que não tenha explícito no texto, é algo que fala em meu coração sempre que eu estudo. Se formos pensar em um tribunal, por exemplo, onde está lá passando o filme da sua vida, está passando todos os seus pecados. Eu não quero nem imaginar, pelo amor de Deus. Está passando tudo que você fez de errado. E Deus como juiz, você vendo aquilo, você já sabe, ó, sou punido. Quantos anos vai ser de prisão, o que eu vou... Enfim, eu não tenho salvação. E aí Jesus, no caso Deus, ele bate o martelo e fala assim, ó, perdoado. Você não entende, você fala, não, mas acabou de mostrar o filme, eu sou pecador, tudo que eu fiz é pecado, eu não tenho saída, eu não tenho solução. Mas ele fala, quando eu olho para você, eu olho para o que Jesus fez na cruz. Alguém, no caso Cristo, pagou um preço muito grande para você ser perdoado. E agora, Jesus, ele nos torna justos, por isso justificação, ele nos torna justos diante de Deus. Então, irmão, você que está vivendo contra um pecado, mas você tem Jesus no coração, quando Deus te olha, ele vê seu filho esmagado na cruz, porque você foi tornado justo diante de Deus. Talvez Deus esteja te chamando hoje para buscá-lo, para conhecê-lo verdadeiramente e ter um contato igual Isaías teve. A santa palavra de Deus, que é a palavra desse Deus verdadeiro que está num trono, ela é viva e eficaz para nos fazer ter um contato verdadeiro com Ele. Para nós temermos a Deus de todo o coração. Que temendo a Deus, nós possamos olhar nosso próprio pecado. Então o que vem depois do temor? Arrependimento. Há uma mudança de rota. Isaías, que antes tinha uma língua impura, ele se torna um dos maiores missionários do Antigo Testamento. Isso acontece com Moisés, isso acontece com muitos outros do Antigo Testamento e pode acontecer com você, irmão. Deus, ele chama para você ter um contato verdadeiramente com ele, para você temê-lo, para depois se arrepender e dizer no seu coração: ai de mim, sem Deus estou perdido. No versículo 8, Isaías, que está relatando para nós essa linda história, ele diz: ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós, porque é como se Deus estivesse conversando com a Santa Trindade. Deus está conversando com Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. E aqui Deus, ele não manda Jesus, não manda Isaías de cara ser o centroavante do time. Vai, Isaías, agora que você foi perdoado, vai lá e seja o missionário que eu quero. Deus aqui, muito interessante, ele está sugerindo, está propondo, ele está falando: quem que vamos enviar? Quem que vamos nos colocar para trazer essa mensagem? Irmãos, depois de tudo que Isaías viu, depois de um contato verdadeiro, o que, que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu, olha para mim, Deus. E ele se dispõe ao Senhor dos Exércitos. Aquele que provavelmente trabalhava e servia ao rei Uzias, não está mais de luto, não está mais desesperançoso, porque agora ele vai servir um Deus eterno, que mesmo com a Síria chegando, mesmo com seu problema nas portas da sua casa, Deus permite que sirva com alegria. E a missão de Isaías não era fácil. A gente leu nos versículos de 9 a 12. Deus, ele pede para Isaías pregar para ninguém ouvir. Deus, ele pede para Isaías profetizar e ninguém se converter. Provavelmente Isaías se sentiu só, igual Elias se sentiu por algum momento. Provavelmente Isaías se sentiu esculachado pelas pessoas, porque ele pregava uma mensagem de que ninguém queria ouvir, de destruição, de juízo, de condenação, tipo João Batista: arrependam-se, arrependam-se, que o reino do céu está chegando. Não era uma pregação doce, era uma pregação de arrependimento, de condenação. E Deus pede para Isaías ser esse missionário. O jovem, no momento de crise, buscou a Deus e Deus se revelou. Deus transformou o que tinha lábio impuro no principal profeta messiânico. Lucas, capítulo 10, versículo 2 e 3, eu vou ler aqui também. Jesus dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Deus estava mandando Isaías para uma perseguição, para ser um missionário num tempo de crise em Israel. E Jesus, ele manda seus discípulos, que se encaixa a nós, para irmos pregar como cordeiros em meio aos lobos. Há uma frase de Nicodemos, Augusto Nicodemos, que ele diz: não se preocupe em ofender o mundo com a verdade, preocupe-se em ofender a Deus com a mentira. Não se preocupe em ofender o mundo com a verdade. A verdade do Evangelho é: arrependam-se, creiam em Deus, temam a Deus. Não se preocupe em ofender a Deus com a mentira. E às vezes vivemos uma grande mentira de propósito, porque Isaías, depois que seu pecado foi confrontado, depois que seu pecado foi perdoado, sua vida foi alinhada. Deus revelado, profeta alinhado. Depois que Isaías teve esse contato com Deus, sua vida foi alinhada. E às vezes vivemos uma mentira. De domingo, sentado, escutando a palavra de Deus. Mas de semana, pouco se abre a Bíblia, pouco se prega, poucos folhetos de Páscoa é entregue. E Deus, ele está nos chamando, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. E para servir, aqui já caminhando para o final, para servir ao Senhor, a ordem do texto está clara. A ordem aqui está clara, está um beabá de como servir ao Senhor, de como ser um missionário. Primeiro, ai de mim. Depois, eis-me aqui. Primeiro, você teme a Deus em sua santidade, encontra o que está de errado no seu coração. E depois que você é justificado, perdoado, purificado, se dispõe a servir ao Senhor. Eis-me aqui. Uma oração sincera, como foi a de Isaías, de Senhor, envia-me a mim. E não lembro se foi o Patrick ou foi o Léo, que uma vez disse que depois de feita essa oração, esse pedido de enviar, não tem mais volta. Deus, ele vai te chamar para a sua obra. Deus, ele vai te chamar para pregar o Evangelho. Primeiro, ai de mim. Depois, eis-me aqui. Então, o que vem depois do temor a Deus, irmãos? Arrependimento. E agora, serviço. Tema a Deus e sirva a Deus na igreja. Na sua igreja local e também as pessoas que estão à sua volta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Independente da missão, Isaías estaria de uma missão que a gente pode dizer a Tom Cruise e praticamente impossível. Uma missão sem volta. Tanto que a tradição vai falar que Isaías foi assassinado. Não vou dar muitos detalhes, porque não sabe se certamente é verdadeiro. Os discípulos de Jesus, eles foram todos, exceto João, assassinados. Foram mártires. É uma missão que muitas vezes não tem volta, mas é uma missão que a gente tem que se dispor a fazer. É uma missão que, para nós, filhos de Deus, crescendo em santidade, conhecendo a Deus, temos que realizar. Versículo 9 a 12, não vou ler eles todos, Deus explica, como eu já falei, a missão de Isaías. Vai a esse povo, fala que eles ouvem, ouvem e não entendem, vem, mas não percebem, torna insensível o coração desse povo. Até que no versículo 11, Isaías deve estar com a glória de Deus, ouvindo o que Deus está falando, ele questiona o Senhor, até quando? Até quando eu vou pregar e ninguém vai ouvir? Jonas não teve essa mesma percepção, né, de perguntar para Deus. E aí Isaías questiona, até quando, Senhor? Até quando irá ser assim? Deus, ele responde primeiramente de forma dura, que vai falar que as cidades vão ser desoladas, que fiquem sem habitantes, ou seja, a Síria vai destruir. A Síria, como a Babilônia, vai chegar. Mas, como na nossa vida, com Deus assentado no trono, tudo tem esperança. Versículo 12, finalzinho, diz: como terebinto e como carvalho, nem sei se é assim que fala, deve ser terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ou seja, cortados, ainda fica o toco, aquele pedacinho pequeno, assim a santa semente é o seu toco. O que, que é aqui, irmãos, a santa semente? Essa santa semente, esse toco que como do carvalho logo depois irá crescer, é o remanescente fiel de Israel. Vai haver um remanescente, vai haver aqueles que ainda vão se dobrar e se entregar verdadeiramente a Deus e Deus vai preservar. A gente vai ver, por exemplo, em Isaías, depois de que os templos, as cidades foram destruídas, aqueles remanescentes voltaram e cultuaram a Deus e reformaram o templo. Deus, ele preservou a história dos seus filhos, Deus preservou os judeus, o povo de Israel, Deus preservou a sua história, como Deus preserva a nossa em meio à nossa crise. Deus, ele preserva, ele cuida, porque ele é um Deus que está assentado no trono, vivendo e cuidando de nós. Tudo está em paz, tudo está no seu controle. Creia que independente do que se você está vivendo. Independente do pecado que você está lutando, Deus preserva os seus filhos. Deus preserva que nem a música que a gente cantou, caminhemos até o céu. Que lá, junto com os anjos, nossa, imagina, a gente vai poder louvar. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E só poderemos louvar porque um dia alguém pagou esse preço. E foi Jesus. E nos tornou justos diante de Deus. A ira de Deus não está mais sobre nós. A ira de Deus não está mais sobre nós, pois fomos tornados justos. E vamos, como esse remanescente fiel, caminhar em meio às dificuldades da vida, até a glória eterna com o nosso Deus que está sentado no trono. Amém? Para finalizar, uma consideração e uma recapitulação das aplicações. A consideração, irmãos, sabe quem Isaías viu no trono, reinando? Jesus Cristo, o Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em João capítulo 12, versículo 40 e 41, diz, Jesus está falando sobre aqueles que rejeitaram, tudo, tem todo um contexto em João 12, Jesus ele cita Isaías e João escreve explicando sobre isso, falando, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Agora a explicação do nosso querido amigo João, isso disse Isaías porque viu a glória dele. Dele quem? Jesus. E falou a seu respeito. Inquestionavelmente, João vincula Jesus Cristo. O Jesus que aprendemos na escola dominical. O Jesus que aprendemos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ao Deus, ao Jeová do Antigo Testamento. A esse Deus que nem os anjos conseguiam olhar para ele diante de sua plenitude. Jesus, ele é a personificação da glória de Deus. Jesus veio ao mundo como um homem, isso está em Filipenses 2, deixando toda a sua glória. Toda essa glória onde os anjos cantavam e louvavam, uma glória merecida do Deus Criador, do Senhor dos Exércitos, Jesus ele deixa tudo isso para vir à terra como homem nos salvar, para passar pelas dores que nós passamos e nos dar um maior exemplo de amor e piedade. Jesus, esse Jesus que nós lemos na palavra de Deus, que sofreu, um homem comum, que sofreu sede, que chorou quando seu amigo morreu, esse Jesus ele está no trono, nos aguardando como remanescente fiel. Jesus está no céu, nos aguardando, nos preservando, nos justificando para quando formos para o céu. Jesus é o Senhor dos Exércitos. Jesus, ele é Deus. E só para terminar, em tempos de crise, busque a Deus. Individualmente, sim, devocional, mas também no corpo de Cristo. E para servir a Deus, qual que é a ordem? Primeiro, ai de mim. Primeiro olhe o seu pecado. Primeiro olhe pelo que você está passando. E depois, se dispõe, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor Deus, muito grato, Pai, por esse texto. Muito grato que o Senhor preservou a sua mensagem para que ela chegasse a nós e nos ensinasse sobre temor. Que sobre a luz das suas escrituras, sobre a luz da sua santidade, possamos ter esse temor que nos leve ao verdadeiro arrependimento e também ao serviço. Dispõe de nós, Senhor, para servirmos, para glorificarmos, para com as nossas vidas a gente possa honrar, engrandecer o seu santo nome, para que possamos pregar, para que possamos ajudar o corpo de Cristo na igreja, para que possamos, com o foco na salvação, pregar a mensagem do Evangelho. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos preserva. Nos preserva em meio às crises, para, como remanescente fiel, preparar a nossa estadia na glória com o Senhor no céu. Muito obrigado, Jesus, por vir ao mundo como homem e nos dar o exemplo de amor, de respeito, de piedade e, acima disso, de santidade. Que possamos de segunda a sexta, de sábado e domingo, crescer em santidade, temendo o Senhor no nosso dia a dia. Sê conosco, Pai, sê com essa querida igreja, que cresça como orvalho em meio às dificuldades. Que possa crescer não só em número, mas também em santidade na vida de cada um aqui e principalmente na minha vida, Deus. Sê conosco, indo para nossas casas. Muito obrigado por podermos louvar e glorificar o seu santo nome aqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, mesmo para aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, está cheia da sua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.